essa condição, essa condição, mas ele não nos quer te usar. Ele quer que você vá a esse entendimento. Você entende você no momento que por um está caso, a casa, coisa não, que acontece na tua acontece em um problema vida sozinho, tu posto. Então, que entendido, se ele quiser, no momento que pergunta, que você perguntar, vai te ele revelar. Nós também gostamos quando ele vem como chuva, e vem e traz também o refrigério para nós. Mas, queridos, eu sinto sempre muita alegria em estar aqui na casa de Deus, seja para ouvir, seja para falar, seja simplesmente para perceber Ele agindo no meio da sua igreja. E eu quero dizer para vocês que eu enfrentei uma semana, uns dias aí, algumas pessoas sabem, com bastante dificuldade, com algumas dores no ouvido, na cabeça. E quando a minha pastora me ligou, eu não tive a menor dúvida que eu queria estar aqui. Que o Senhor queria que eu estivesse aqui. E ali orando e buscando o refrigério do Senhor, a cura. Eu também estava tendo esses pensamentos a respeito da palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Então, eu não disse não, eu não digo não para o Senhor, para Ele é sempre sim. E eu quero, junto com você, estar nessa noite, então, entendendo um pouco daquilo que Ele tem para nos falar. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Isaías 6. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Isaías 6, versículo 1. Já está sendo projetado aqui. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, ou a orla da sua veste enchia o templo. Também vamos ler João 9, versículo 1 e 3. 1 a 3. O Evangelho de João 9 diz assim: ao caminhar Jesus, viu o homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida deles, ou para que se manifestasse na vida dele, uma versão diz, a glória de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto, Pai, para tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar. Senhor, nós queremos avançar, meu Deus, nós queremos crescer, ó Deus, mais um pouco nessa noite. Nós queremos entender qual é a sua vontade para nós. Por isso, fala ao nosso coração, ó Deus. E nos dá, Senhor querido, liberdade no teu espírito, ó Deus, para nos lembrarmos, Senhor, para concordarmos com aquilo que está sendo falado. Se assim for, meu Deus querido, do teu querer, Pai, nós pedimos. Usa as nossas vidas, Senhor, usa-me, ó Deus. Eu coloco também, ó Pai, a vida dos meus irmãos e te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um deles nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Existe uma fase, queridos, no desenvolvimento da criança. Você que não tem filhos, saiba que você já foi criança, tá? Você já passou por isso. Existe uma fase que surge ali entre os 3, 4 anos de idade, que é uma fase bem característica, por causa das constantes perguntas por quê. Quem já ouviu falar dessa fase? Ou quem já tem filhos aí que passaram por ela? Nós já passamos, né? Por quê? Existe uma pergunta para tudo. Nessa fase, a criança percebe que tem margem para perguntar esse porquê em todos os momentos. Por que que o céu é azul? Por que que o sol se esconde à noite? Por que, como o Murilo me fez uma pergunta ali, bem por essa fase, os 3, 4 anos, mãe, por que que você é gorda? Tá? Tive que engolir essa. Algumas perguntas são inocentes, outras machucam. Mas, queridos, a verdade é que é uma fase importante, onde a curiosidade das crianças é aguçada. Elas criam imagens mentais, eu estava lendo um pouquinho sobre isso, e elas já conseguem, sem ter o objeto, criar essas imagens na mente delas. E também têm uma capacidade ilimitada de se questionar sobre tudo que tem à volta. Isso é verdade? Vocês concordam comigo? É verdade. Você que tem filho, você sabe disso, você que tem sobrinho, afilhado, você que não tem, saiba, você já passou por isso. Você já incomodou muito seu pai e sua mãe perguntando sobre todas as coisas. E eu entendo que é um desafio para a criança também. Ela está tentando absorver, ela está tentando entender o mundo que ela vive, está tentando entender a si mesma e também as outras pessoas. Nós já passamos todos por isso. A menos que você tenha uma idade inferior ao que eu falei, você já passou por isso. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, você já passou por isso. Você já passou por isso, você já se questionou muito. Por quê? Tem até uma musiquinha lá de um desenho, a vinheta é eu quero saber por que o gato mia, a cor da melancia, alguma coisa assim, já até esqueci, já estão em outra fase os meninos. Mas é exatamente isso. E ela é benéfica porque ela traz conhecimento. Vocês já perceberam que quanto mais curiosa a criança é, mais ela aprende se os pais respondem adequadamente. Eu me lembro na escola, uns anos atrás, nós estávamos chegando, um pouco atrasados, e aí o Murilo fez uma pergunta, e eu fui caminhando, e mesmo caminhando eu fui respondendo para ele, e a diretora estava observando, e eu respondi, dei um beijo, te amo, tchau. E ela falou, por isso que teus meninos são inteligentes, vocês respondem exatamente o que eles perguntaram, exatamente, né, na medida que eles entendam. Mas vocês respondem o que eles perguntam. Ela fala, a gente fala qualquer coisa só para parar de incomodar. Ela diz, a gente fala para os nossos e está feito. Mas a verdade, querida, é que nessa fase se aprende muito. Talvez você não lembre, mas você foi autor de muitas perguntas. E o tempo passou. E essa fase ficou para trás. E ela deu lugar a novas etapas na sua vida. Deu lugar a novas etapas na nossa vida. Ou será que não? Nós vamos meditar um pouco sobre isso. Quando o Senhor me trouxe à mente esse paralelo da criança, eu fiquei pensando, Senhor, será que na nossa vida com Deus nós já abandonamos essa fase? Será que na nossa vida com Deus nós já avançamos e saímos dessa fase do porquê, 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 porquê? E foi diante disso que o Senhor veio trazendo para mim esse estudo. E eu fui me questionando, a mim em primeiro lugar. Será que eu já evoluí? Será que nós evoluímos para a maturidade? Ou permanecemos questionando cada ação de Deus na nossa vida? Ou cada situação que nos cerca? Em que momento você está, meu irmão? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Glória a Deus por isso. Né? Eu estou aqui para, junto com você, conversar mais sobre esse assunto e descobrir o que Deus tem para nós, para nos falar. Às vezes a nossa dificuldade em confiar, ela nos faz retroceder muitas vezes. Senhor, por que isso está acontecendo? Eu já me perguntei algumas vezes. Senhor, por que eu estou passando por isso? O que foi que eu fiz? Ou ainda pior, aquela pergunta, por que o Senhor permitiu? Você já se perguntou? E às vezes a gente acaba percebendo que essa necessidade de ter uma resposta para tudo, uma resposta que satisfaça o nosso coração, muitas vezes faz pensar que nós somos racionais, maduros. Não, eu tenho perguntas, eu preciso de respostas. E às vezes nos enganamos, porque achamos que isso é maturidade, eu sou adulto, eu quero racionalizar, eu quero entender, sem muitas vezes perceber que na vida com Deus as coisas são diferentes do que é no natural. Amém? A nossa vida com Deus tem que ser sobrenatural. Eu tenho que ter uma visão diferente. Então, em determinadas situações, nós nos entregamos aos porquês. E muitas vezes passamos do limite. Amados, eu não estou dizendo que você questionar algo seja pecado. Mas eu quero dizer que existe um limite. Existe um momento, queridos, que nós precisamos tomar cuidado para que o nosso questionamento não seja uma murmuração. Nós temos exemplos de pessoas que questionaram situações, crises e não pecaram. Pessoas que passaram por muita luta. Nosso exemplo de luta na palavra, o principal ali é Jó, né? A gente sempre fala de Jó. E Jesus também, depois a gente vai falar sobre ele. Mas a gente percebe que ele se questiona muito. mas ele não blasfema, mas ele não murmura. E nós temos exemplos daqueles que passaram desse limite. Eles começaram a se questionar, o povo de Israel fazia assim: Senhor, por que nos tiraste do Egito? Por que que o Senhor, em outras palavras, o Senhor me tirou da escravidão para passar fome? Ao invés de ter um coração grato pelo que Deus fez, aquele povo estava corrompido, olhando para aquilo que faltava. E mesmo assim, Deus continuou operando, Deus continuou fazendo. Nós temos muitos exemplos. Nós já estamos mais do que avisados que as crises, elas virão, que as dificuldades virão sobre a nossa vida. Quem nunca passou por uma luta aqui, glória a Deus pela sua vida, irmão. Se você não passou, eu quero te avisar que vai chegar. Vai chegar o momento. E o que que eu faço nessa hora? A maneira que eu me porto, a maneira que eu reajo às lutas, a minha postura vai determinar como eu vou chegar ao fim disso tudo. Nós percebemos, eu falei agora sobre o povo de Israel. Eles tinham uma promessa linda, maravilhosa, algo tremendo. E o final deles foi ficar preso naquele deserto, preso, só desejando chegar na terra prometida, mas a murmuração fez com que eles parassem, com que eles, pior que parar, né, queridos, ficaram girando em círculos. E nós temos aqui alguns conselhos que poderão nos ajudar a enfrentar essas tensões da vida. A primeira delas, que eu gostaria de dizer, é: aproveite o momento. Parece incoerente quando se trata de lutas, não parece? Aproveite o momento. Como assim? Eu estou passando por uma dificuldade tão grande financeiramente. Eu estou com uma crise. Não consigo me relacionar com os meus filhos, com meu esposo, com a minha esposa. E vem essa pessoa e fala: aproveite o momento. Sim, amados. Eu tenho isso muito claro. Parece loucura alguém dizer isso para você. Aproveite o momento da crise. Mas se você olhar para Jesus, e é o nosso alvo, o nosso maior exemplo é Jesus. Se você olhar para ele, você consegue entender que isso é possível. No meio de uma luta, no meio de uma dificuldade, é possível sim aproveitar o momento. Jesus nos ensinou que onde há enfermidade e dor, eu tenho uma oportunidade. Existe uma oportunidade de manifestar cura. Existe uma oportunidade de fazer com que milagres aconteçam. Nós aprendemos isso com Jesus. Onde havia pecado, no momento em que aquela mulher estava sendo apedrejada, era muito pecado e todo mundo estava acusando e todo mundo estava cumprindo a lei. Eles tinham respaldo para aquilo, para condenar aquela mulher. E Jesus viu a oportunidade de superabundar a graça. Nós temos estudado sobre a graça. Jesus viu, existia pecado, queridos. Ele não disse que a mulher não tinha pecado, em momento algum. Mas ele viu a oportunidade de trazer redenção, de trazer salvação, de trazer perdão. Onde havia luto e morte, aí sim, a vida poderia ser ordenada sobre aqueles corpos que desceriam à sepultura. Antes mesmo, queridos, eu estava lendo que antes mesmo de Jesus ressuscitar a Lázaro, ele já tinha ressuscitado duas pessoas. Mas uma pessoa que já estava há 4 dias sepultada, morta, foi o primeiro. Que tremendo! Enquanto os outros choravam, enquanto os outros murmuravam, ele disse: não, tem uma oportunidade aqui. Lázaro, vem para fora. Onde há dificuldade, onde há luta, nós podemos aprender, nós podemos crescer, nós podemos sair de uma fase infantil e caminhar para a maturidade. Você pode dizer amém? Amém, queridos. Nós podemos. E por mais difícil que pareça, o tempo que nós vivemos, Deus pode se revelar e Ele vai se revelar. Amém? Talvez não seja naquele momento que você está pedindo. E talvez essa seja uma das nossas grandes crises. A gente queria a resposta naquela hora. A gente queria a solução naquele momento. Mas Deus se revela na hora certa. Muitas vezes nós nos esgotamos tentando entender por que as coisas acontecem. Por que isso está acontecendo na minha vida, Senhor. Eu teve várias situações que eu falava assim para o Senhor: Senhor, eu fiz tudo certo e está dando tudo errado. Mas eu, na verdade, não estava enxergando. Eu não estava percebendo aquilo que estava acontecendo, que existia um plano de Deus. Existia algo maior. E sabe, queridos, quando nós ficamos nessa fase infantil do porquê, do questionamento e interrogando o Senhor, nós colocamos o Senhor no nosso nível. Como se tivesse que ser do meu jeito, como se para ser bom tivesse que ser naquela hora. E não é assim, amados. A palavra diz que os pensamentos deles são mais altos. Os planos deles são maiores. Se eu me colocar na posição de quem deseja aprender, de quem deseja crescer, o Senhor vai fazer com que eu aproveite, sim, o momento da minha luta. Com que eu aproveite, sim, o momento da minha dor, da minha crise. Nós ouvimos tantos testemunhos aqui. Estava olhando aqui para minha pastora com um bebezinho, linda, né? Quanta luta eles viveram, nós choramos juntos, oramos juntos. E como nós crescemos juntos também. E depois a gente já ouviu tanto o testemunho deles, né? Mas uma parte que eu gostaria de lembrar vocês, da pastora sendo curada lá naquela UTI, voltando, ministrando outras mães. Eu preciso entender, queridos, que na hora pode não haver uma resposta. Eu posso me esgotar tentando entender. Eu posso me esgotar muitas vezes orando e perguntando para Deus. Vai chegar um momento que o Senhor vai revelar, Ele vai mostrar. Existia um propósito. Eu me recordo, falando sobre crescimento, da palavra do pastor Luciano Subirá, quem esteve aqui, acho que foi ano passado, e ele falava sobre o filho dele, Israel, que queria se casar. E ele falou, então você precisa crescer, você precisa amadurecer. Vou falar aqui nas minhas palavras. E ele falou, pediu ajuda do pai dele para isso. Então, ele foi contando a história, que aquilo foi assim algo entre ele e o filho dele, porque a mãe já teria uma postura de um pouco... A mãe tem o coração um pouco mais mole mesmo. Mas que o filho ligava dizendo que o mês estava acabando e o dinheiro já não existia mais. Não tinha dinheiro para comer. E eu como mãe lá com meu coração, ai, pobrezinho, pobrezinho. Por isso que a Kelly provavelmente não ficou sabendo de muita coisa na época. Mas o pastor Luciano dizia, aproveita e faça um jejum. Está passando uma dificuldade. Em resumo, ele dizia, aproveite e se consagre. Ele fazia muitas horas de jejum, muitas horas de consagração. Parecia um momento assim muito difícil e era. Mas ele pôde aproveitar aquele momento porque ele cresceu, ele amadureceu, ele percebeu a dependência dele no Senhor. Então eu quero dizer para você, está passando por luta, está passando por dificuldade, meu irmão e minha irmã, aproveite. Se está difícil, se pergunte, para que Deus te colocou nessa situação? Porque muitas vezes pode me levar a um estado de murmuração, mas para que, Senhor? Me conduz aonde o Senhor quer me levar, me mostra aonde eu devo ir para que eu possa ser útil à tua vontade. Eu tenho entendido isso do Senhor. Quantas coisas eu vivi anos e anos atrás e que eu entendo que o Senhor me conduziu para esse momento. Nós temos ministrado casais, temos ministrado mulheres, pessoas aí nas cidades vizinhas. E eu tenho percebido quanto testemunho. Tinha uma época na minha vida que eu pensava assim, o que, que eu vou testemunhar? Eu não tenho testemunho. Eu só não conseguia discernir tudo que estava acontecendo. E eu cheguei no momento que eu pude olhar para trás e perceber esse processo. O processo da luta, o processo da caminhada, o momento do porquê, mas o momento que eu saí do porquê. E hoje eu estou lá, onde o Senhor escolheu, onde o Senhor me chamou para estar. Para que o Senhor tem permitido você passar pelo que você tem passado, meu irmão? Segundo ponto, mude a sua visão. No texto que nós lemos lá de Lucas 9, fala sobre um cego de nascença. E ali existia um questionamento a respeito da razão para aquele homem ser cego. Então perguntaram ao Senhor: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais para que ele nascesse cego? E Jesus falou: não, ninguém pecou. Isso aqui aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Vocês estão entendendo, queridos? A pergunta é: por quê? Quem pecou? E ele disse: não tem nada a ver com isso. É para que as obras de Deus se revelassem na vida dele. O Senhor deseja revelar as obras na sua vida. O Senhor deseja revelar a glória dele na sua vida, queridos. E para isso, muitas vezes, você tem que passar pela dificuldade. Ninguém gosta, né? Não é gostoso. Mas, ao final, nós podemos comemorar o milagre, o crescimento, a proximidade. Quanto mais perto eu estou do Senhor, uma vez fomos ministrados sobre o ponto de vista, que às vezes a gente olha para a lua, ela parece tão pequena, tão distante, mas é porque eu estou num lugar que o meu ponto de vista só me permite ver aquela esfera. À medida que eu me aproximo, eu percebo que é muito maior. Querido, se aproxime de Deus. Ele vai mudar a sua visão. Deus, próximo, você vai perceber que Ele é grande. E Ele deseja se manifestar. Nesse texto, então, eles estão questionando quem tinha pecado. Porque no tempo de Jesus, a cegueira era uma metáfora para o pecado. E a visão para a santidade. Então, Jesus usou essa situação para falar àqueles líderes religiosos que, embora a visão natural, física deles estivesse intacta, espiritualmente eles estavam cegos. Eles estavam questionando Jesus, porque Jesus cura no sábado, porque Jesus passa o lodo no olho do cego, porque Jesus faz as coisas de um modo diferente, que eles julgavam errado. Mas o Senhor queria mostrar a vocês, estão cegos espiritualmente. Eles rejeitavam, os fariseus rejeitavam Jesus no coração deles. E eles questionaram os pais daquele homem. E depois eles questionaram: mas é você mesmo, o cego? Eles perguntaram para os pais: mas é ele? E os pais falaram: ele já tem idade, ele já é grande. Você vai ler lá, chega assim, pergunta para ele. E aí ele fala: nós sabemos que você é pecador. Eles acusam o cego. E o cego fala assim: olha, se sou pecador, não sei. Eu só sei que antes eu não via e agora eu vejo. Eu vejo. Eu não sei se eu errei, se foi meu pai, quem foi. Eu não sei. Eu sei que eu encontrei com um homem que me tirou daquele estado, daquela cegueira, e hoje eu estou vendo. É isso que Deus deseja fazer conosco. Nós não podemos estar tão apegados ao problema. Nós não podemos estar com a nossa visão tão fechada a ponto de não perceber, queridos, que Jesus está aqui. Que Jesus está ao seu lado. E Ele tem uma palavra de vitória. Ele tem o lodo para passar no nosso olho. Ele tem uma orientação para você. Você precisa abrir os seus ouvidos, você precisa mudar a sua visão. Num livro do pastor Elias Dantas, é um livretinho assim, pequenininho, que tem um ovo na capa, não sei quem já leu aí. É muito bom, né? Todos os livros dele. Mas o que me chamou a atenção é o exemplo que ele falou sobre como nós devemos olhar para as dificuldades. A forma que eu olho. Eu posso escolher, você sabia disso? Você pode escolher como enxergar. Aqueles homens viam um cego de nascença, um pecador. E aquele homem conseguia ver, literalmente, o poder de Jesus. Ele conseguia ver a ação do Senhor na vida dele. Nós lemos no início um texto que é muito conhecido, o primeiro versículo de um texto muito conhecido, em Isaías 6, que O profeta está falando: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono e a aba das suas vestes enchiam o templo. A palavra fala que o rei Uzias foi um rei muito bom, que ele fez o que era reto, ele cometeu uns erros, mas ele fez o que era reto diante do Senhor. A Bíblia até fala que ele era amigo da agricultura, que era muito importante na época, eu acredito que era a base da economia deles. E a Bíblia fala que ele era um rei muito bom, então vocês imaginem que momento difícil para aquele povo, que tinha um bom rei e o rei morreu. Aqui, queridos, Uzias está representando o desespero mesmo, está representando a insegurança. E agora? O que eu vou fazer? Mas naquele ano, naquela situação de angústia, de dificuldade, ao mesmo tempo que eles tinham um cadáver para olhar, Isaías diz, no ano que ele morreu, eu olho para o alto e eu vejo o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele podia escolher, eu podia olhar para aquele Uzias, para o rei Uzias e dizer, eu estou vendo um morto, e agora o que vai ser de mim? E agora o que vai ser do povo? E agora que nós vamos ter um rei tão bom? Ele poderia, queridos, nós podemos escolher. Você pode escolher como olhar para a sua vida. Você pode escolher como olhar para uma enfermidade, como eu falei no começo. Eu podia dizer, eu estou com muita dor, não sei se eu vou estar legal, mas eu não disse isso. Eu estava pensando, Senhor, se eu estiver com dor de cabeça, se estiver arrebentando, eu vou chegar lá e vai passar, mas eu vou. Porque eu sei que tem um Deus assentado num alto, num sublime trono. Eu sei que a orla da veste do Senhor enche esse templo, eu sei. Eu escolho olhar para Ele. Você tem olhado para quem, meu amado? Minha amada, mude sua visão. O profeta estava nesse contexto difícil, ele fazia parte do povo de Israel. Mas ele escolheu olhar para o Senhor. Quando nós escolhemos olhar para o Senhor, querido, tudo muda. Tudo muda. Será que nós temos feito a escolha certa? Será que o nosso olhar tem sido mais demorado sobre os problemas? Ou nós temos nos demorado em olhar para o Senhor? Sabe a contemplação? Deus me ensinou sobre contemplar. Contemplar o Senhor. Se demorar olhando para Ele, para as coisas que Ele faz, para os detalhes. Ai, papai, Ele é tão lindo, Ele é tão bom. E um dia, parentezinho, Deus falou para eu contemplar o meu marido, pastor Psitz. Porque assim, nós estávamos tendo algumas dificuldades entre casa, né? Aquela coisa, a mulher fala alto, tem que baixar a bola, né, amor? E aí Deus falou para mim, contempla. E eu comecei a contemplar, e eu comecei a olhar as qualidades dele. E eu comecei a olhar o valente que ele é, o homem de Deus. Como isso mudou meu coração, queridos. Como eu amei mais o meu esposo. Como nós podemos amar mais o Senhor se nós olharmos mais para Ele, para aquilo que Ele já fez. Para a gente saber que Ele tem muito mais para realizar. O que nós temos escolhido ver diante dos nossos olhos? A nossa tendência, a tendência da nossa carne é ver o lado negativo. Porque quando a gente está caminhando e chuta um móvel lá, o dedinho do pé, fica difícil você pensar em outra coisa, não é verdade? Está latejando, está doendo, é assim. Mas eu também aprendi que quando a gente se converte e bate o dedinho, a gente dá um glória a Deus, a gente chama a Deus. Porque é só com Ele. Seja numa situação mais grave, seja num dedo inchado, quebrado. Deus está ali. Nós precisamos contemplar, nós precisamos mudar nossa visão. O apóstolo Tomé era muito conhecido por ser pessimista. Ah, não, eu só acredito vendo. Eu só acredito, ele foi mais longe, né? Ele falou, eu só acredito se eu colocar o meu dedo lá para ver se é ele mesmo. Eu só acredito assim. E ele anda um pouco lá com Jesus, anda um pouco mais com os irmãos que compartilhavam da mesma fé e começa a mudar. E ali em João mesmo, uns capítulos para frente, não passei referência, se não me engano é João 11. nós vemos que Jesus ressuscita Lázaro. E, queridos, existiu nessa conversa, quando vieram trazer a notícia que Lázaro estava doente, Jesus falou, vamos para lá. E os discípulos falaram, não, Jesus, foi lá na Judéia, onde tentaram te apedrejar. Se o Senhor voltar lá, algo ruim vai acontecer. Não, não vamos. E o Senhor disse, não, nós vamos. E Tomé, que era o pessimista, querido, disse, vamos, vamos morrer com ele. Ele continuou pessimista, mas pelo menos estava mais corajoso, né? Ele falou, nós vamos sim. E é o que nos leva, queridos, a um último ponto que diz que o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito. Se você ler esse texto e essa discussão, ali, essa conversa dos discípulos sobre ir ou não para a Judeia, Jesus começa a explicar para eles por que vocês estão preocupados. O dia não tem 12 horas, parece uma conversa sem propósito, parece que não tem nada a ver. Mas ele começa a falar assim, o dia não tem 12 horas? Alguém pode mudar isso? Alguém pode fazer com que o dia dure mais ou a noite dure menos? Ele começa a falar nesse sentido. E ele diz, tudo está fixado por Deus. Eu vou. Jesus sabia que existia um plano de Deus na vida dele. Nós precisamos entender que existe um plano de Deus na nossa vida. Amém? O plano de Deus é perfeito. Então, Jesus sabia como as coisas aconteceriam, porque ele conhecia o Pai. E ele sabia que ele não ia ser apedrejado. Ele sabia que seria de outra forma. E, queridos, o plano de Deus é perfeito. Então, por que nós nos espantamos quando nós percebemos que as coisas vão funcionando e vão dando certo, mesmo quando parece que não vai dar? Por que então nós temos uma preocupação excessiva, uma ansiedade, muitas vezes, que nos coloca tantos porquês, tantos questionamentos diante de Deus e não a nossa confiança? Às vezes, queridos, o nosso questionamento está substituindo a nossa confiança na palavra. E a palavra diz que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Se você não está vivendo isso, se você não está sentindo isso, e, queridos, eu quero lembrar, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Não significa que seja ausente de dificuldade, ausente de problemas. Nós vamos passar, mas eu vou passar sabendo que o plano dele é bom, é perfeito, a vontade dele é perfeita, é agradável. Se eu não estou sentindo isso no meu coração, eu preciso rever algo que está lá em Romanos 12, que nos diz, Romanos 12, 2 nos diz assim, nós temos que ter a mente de Cristo, nós não podemos ter a forma do mundo, nós temos que ter a mente de Cristo. Para que eu possa experimentar essa vontade. Então, queridos, se eu não tenho experimentado essa vontade, eu preciso rever como está a minha mente, como está o molde. Eu tenho me moldado a Cristo. Ele é o nosso referencial para todas as coisas. Quem mais poderia falar de luta, de crise, de dificuldade, de abandono, de rejeição, de injustiça? E a gente acha que tem problema. Eu não quero diminuir a dor de ninguém, porque só quem sente a dor sabe o quanto dói. Mas eu quero dizer para você, querido, Deus tem um plano perfeito. Procure mudar, procure transformar a sua mente para que ela seja como a mente de Cristo. Só existe uma maneira de provar isso. Mudando a nossa mente, mudando a nossa visão, mudando a nossa disposição. Porque, queridos, muitos têm se deparado com dificuldades e não estão dispostos a passar pelo processo. Não estão dispostos a ouvir Jesus dizendo, olha, você vai ter aflição, mas você vai vencer, eu venci. Olhe para mim. Que o Senhor traga disposição ao nosso coração. Que o Senhor traga esse molde da mente de Cristo. Que Ele fale ao nosso coração, que Ele fale à nossa mente quando nós dormimos. Senhor, eu estava lendo uns cadernos antigos lá, e tão gostoso, lendo sonhos que eu tive, que o Senhor me deu, sonhos com a minha líder, ela falando comigo, coisas que eu nem me lembrava mais. E eu percebi assim, meu Deus, como o Senhor trabalha por mim, como Ele me molda, porque eu consigo discernir o que é um sonho, que é dado por Ele. Então eu sei que esse sonho fica ecoando e fica meses, está aqui, o pastor sabe, o pastor Psite, tem sonhos que a gente não quer nem ter, que são difíceis mesmo de entender, mas o Senhor vai trazendo, o Senhor vai moldando, o Senhor vai orientando. E queridos, os discípulos estavam ainda, naquele momento, preocupados, porque a mente deles ainda era essa. Eles ainda não tinham entendido. Eles falam, se nós formos lá, nós vamos ser apedrejados. Ele achava que aquilo podia acontecer. Eles estavam preocupados com o que ia acontecer com aquilo que era corruptível. Com a sua carne, com o seu corpo. Jesus tenta explicar aquilo para eles. Tudo segue como está escrito. Várias vezes Jesus falou isso. E assim deve ser a nossa vida. Eu preciso entender que o Senhor tem um propósito para todas as coisas, até mesmo para as dificuldades. Amém? Amém? O Senhor tem um propósito. Nenhum inimigo pode encurtar e nenhum amigo pode alongar os seus dias. E nem os meus, porque nós vivemos o plano perfeito de Deus. Jesus já sabia disso. Você já pensou, queridos, o caos que seria se Jesus resolvesse ouvir, se Ele decidisse fazer o que as pessoas achavam que era o mais certo? Você já pensou? Os discípulos, não vai para a Judéia. E Marta, se o Senhor nem tivesse saído daqui. No coração de Marta, Jesus não deveria nem ter saído. No coração dos discípulos, eles não deveriam nem voltar para lá. Mas existia um plano perfeito. Existia algo já para a vida de Lázaro. Existia algo para a vida daquela família. Existia algo que Jesus precisava fazer. E naquela caminhada, quantos milagres Ele foi operando, quantas coisas Ele nos ensinou. Nós podemos olhar para a palavra dEle e perceber. Para tudo, o Senhor tem um propósito. Queridos, não é por quê, é para quê. Para quê? Se questione, pergunte isso para Deus, Senhor, para quê? O Senhor está me preparando para quê? Nós estivemos ali no reencontro, semana passada, e uma jovem veio falar comigo, e ela veio chorando muito depois da ministração, e eu lembro que ela falou assim, eu vivi uma situação muito parecida com a sua, eu sofri, isso tocou muito meu coração, ela começou a se abrir, e ela falou... Agora eu entendo que eu passei por tudo isso, porque Deus quer me usar na vida das meninas, que ela já vai multiplicar, das meninas que estão passando pela mesma situação. Mas eu estou aqui, ela disse, eu estou aqui. Ela estava feliz, porque ela entendia que aquele processo, ela tinha passado, ela entendia que existia um propósito naquilo. Não que Deus se agrade, não que Deus se alegre do nosso sofrimento. Eu não consigo acreditar nisso. Mas eu consigo acreditar que Ele conhece a história do fim para o começo. Eu consigo acreditar que Ele está no controle. Que eu não preciso ter medo. Ainda bem que Jesus andava segundo o Espírito Santo. E eles não, eu vou, já está tudo fixado por Deus. Deus já está tudo certo. Eu vou para lá. Ele sabia que tinha um momento de cada coisa. Tinha um momento que ele deveria ficar na Judéia, um momento que ele deveria sair, um momento que ele deveria retornar. Mas por quê? Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Tem dúvida? Está se questionando? Peça ao Espírito Santo. Quando você recebeu Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Amém? Ele já está em você. Desenvolva esse relacionamento com Ele. Peça, Senhor, para que o Senhor quer? O Senhor tem um propósito, Ele quer nos usar. O Senhor quer te usar na obra dEle. E, queridos, eu quero dizer, como é gratificante. Como é bom você olhar para uma pessoa que Deus transforma e muitas vezes usa você, deixa você ser canal para falar algumas coisas. É tão gratificante, é tão gostoso. Essa semana eu encontrei uma irmã que, daí ela estava falando, já estou quase com 60 anos, ela falando. E a gente estava no açougue do supermercado. E ela falou assim, ah, Tuane. Ela sempre me chamou de Tuane a vida inteira. Né? Tuane não, é Tuane. É, Tuane, onde que eu ia estar se não fosse você? Eu falei, já me arrepiei, né? Falei, não, irmã, não sou eu, não. Ela falou, não, eu quero dizer, se você não tivesse me convidado, se você não tivesse me falado de Jesus. E sabe, queridos, era algo tão gostoso, e é ainda, convidar a pessoa para conhecer Jesus, convidar a pessoa para vir à casa do Pai. Isso deveria ser algo tão natural para nós. Sabe? Eu deveria sair na rua todo dia com esse pensamento. Como que eu vou fazer para ser usada? Eu lembro de teve umas férias que a gente estava muito cansado, e fazia anos que a gente não saía. E aí eu lembro que eu fui para as férias querendo muito descansar, mas o meu coração estava, né? E tinha saído do incendiário, eu ia orando e eu ia para a praia. Toda vez eu ia orando, Senhor, me dá a chance, me dá uma oportunidade, eu quero falar do Senhor. Oramos na praia com os vendedores, né, Pi? Vendedor de rede, de canga, né? Às vezes não comprava nada, na maioria das vezes não comprava, mas orava. E foi assim maravilhoso, porque isso tem que ser algo natural para nós. Deus tem um plano perfeito para a sua vida, amém? Mas não é só para te dar aquilo que você deseja, a palavra fala. Que ele tem um plano, que ele tem pensamentos, que ele quer nos dar o fim que nós desejamos. Porque se nós estamos alinhados com o Senhor, nós só vamos querer aquilo que ele quer. Eu entendi isso na prática, maravilhoso. Deus me deu essa condição, mas ele quer te usar. Ele quer levar você a esse entendimento que você não está aqui por acaso. Que as coisas não acontecem na tua vida sem um propósito. Então, queridos, se ele quiser, no momento que você perguntar, ele vai te revelar. Senão, você precisa aprender a confiar. Você precisa aprender a entregar ao Senhor. Viva isso. Aproveite o momento, as oportunidades que Deus dá na sua dificuldade. Para mudar a sua visão, para profetizar, para declarar cura. E para se lembrar também que o plano do Senhor para a sua vida é perfeito. Amém? Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu estava